Poupo mais ou gasto mais? Como equilibrar investimento e gasto? Já me pediram diversas vezes para fazer esse tema, né? Administração de patrimônio é o tema. E eu sempre falo, você tem que aprender a administrar seu patrimônio. As pessoas, mas o que que é isso? Como é que eu vou aprender? Eu não sei nem o que que é. Eu também não sei muito bem. Presidente, eu não sei explicar, mas eu vou tentar. Porque pediram. Então, eu fiz um disclaimer. Esse assunto é muito difícil. Só estou fazendo porque pediram. E se não gostarem, reclamem com o Tiago. Quem não gostar, escreve, por favor, nos comentários reclamando com o Tiago, porque eu só estou fazendo porque pediram. O Tiago não gosta desse slide, porque ele quer tudo sério aqui. Mas é muito difícil mesmo. É que nem explicar bom senso. Para você entender bom senso, você tem que ter bom senso. Então, como é que você explica bom senso? Você tem ou não tem? Não tem como explicar. Administração de patrimônio, você vai aprendendo, não tem muito como explicar. Mas eu vou tentar. There is no try, como diz o Yoda. Não, não existe tentar, mas eu vou tentar. Então vamos lá. Administração de patrimônio, do que quais são as coisas que fazem parte? Quanto você ganha? O que você tem, que é o seu patrimônio, claro, que é a administração do patrimônio, a sua idade, gastos mensais. Quanto do que ganha deve poupar, no que investir, administrar suas finanças, contas, pagamentos, gastos, quanto pode gastar. Gasto mensal e quanto pode gastar é diferente, porque gasto mensal é o gasto fixo, conta de luz, condomínio, aluguel, comida, isso aí você não pode decidir se vai gastar ou não, isso aí você tem que gastar. O quanto pode gastar é além disso. O quanto você pode gastar aí na restaurante, comprar sei lá o quê e tal, além disso, né? E num show, isso você não é obrigado a gastar. É daí que vem o quanto pode gastar. Então o pessoal fica sempre em dúvida. Olha a moto, olha a moto. Como é que administra isso? Quanto eu gasto, quanto eu não gasto? E fica muito, muitas vezes, indo de um extremo ao outro, né? E não é o ideal. A gente tem que aprender a administrar, porque você junta patrimônio para viver melhor. Você não junta patrimônio para juntar patrimônio. Aí vira uma doença. O objetivo do patrimônio é você viver melhor, mas tem que administrar esse equilíbrio. Então, essa que é a grande dificuldade. O que é que eu posso gastar, quanto eu tenho que investir e tal, é o que a gente vai tentar solucionar aqui. A fórmula da administração do patrimônio, isso aqui é uma fórmula que não existe, mas apenas para vocês entenderem. Ninguém vai botar isso em número no papel. Quanto ganha mais o que tem, mais a idade dividido pelos gastos mensais, que são os gastos fixos, conta de luz, conta de água, condomínio, aluguel, se tiver, escola dos filhos, plano de saúde, e tudo isso, que é se tem carro, os gastos do carro, se precisa ter carro ou pode. Então é aquele gasto, é o IPTU, é o IPVA, é o imposto de renda, é o INSS. Então, são os gastos fixos. Quanto maior o resultado, mais você pode gastar. Então, você vai somar. Veja bem, pessoal, isso aqui é para explicar o conceito. Não tem como fazer essa fórmula. É apenas para explicar o conceito. Pessoal da continha, para. Se você entende o conceito, não precisa fazer conta. Se você precisa fazer conta, você nunca entende o conceito. Então, quanto mais você ganha, quanto maior o seu patrimônio, quanto maior a sua idade, Claro que não existe idade dividida por gasto mensal, mas quanto mais a idade, teoricamente você pode ir gastando mais. Se o patrimônio é muito grande. Isso dividido pelos gastos mensais. Então, quanto mais sobra aqui, mais você pode gastar. Quanto menos sobra, mais você tem que poupar ou tentar ganhar mais. Ou tentar ficar mais velho não existe, você vai ficar mesmo. Mas você tem que tentar. Que poupar mais vem de duas possibilidades. Ou você pega do que sobra e poupa mais, ou você passa a ganhar mais, porque aí você pode poupar mais. Então, se os gastos mensais são uma parcela importante, do seu patrimônio, do quanto você ganha, você precisa ganhar mais e poupar mais. Ou as duas coisas. Se tem uma sobra imensa, você pode gastar mais. Agora, sejam bastante conservadores nisso, porque as pessoas se iludem, principalmente porque o mercado vende essas ilusões de renda maluca, ganhar, investir 100 mil e ganhar 20 mil por mês. Então você começa a achar que se você tem 100 mil e teus gastos mensais são 10 mil, que você tem sobra, quando você não tem sobra nenhuma. 10 vezes só não é sobra nenhuma, considerando que você tem, sei lá, 30 anos, vai viver não sei quanto monte de meses, você não tem sobra nenhuma. Então não entre nessa fantasia. Os princípios básicos para você poder administrar patrimônio: dinheiro só se ganha trabalhando. Ah, mas não sei o quê, dividendo. Vai assistir minha live sobre renda. Renda verdadeira só a do trabalho. E quando você foca em renda nos investimentos, você acaba tendo investimentos de menor valor, acaba girando mais e gastando mais a suposta renda do que deveria. Com isso, teu patrimônio fica menor e você ganha menos renda, porque a renda é proporcional ao patrimônio. Então, ir atrás de renda leva a receber menos renda. Ir atrás de dividendos leva a receber menos dividendos. Você tem que ir atrás de trabalhar, poupar e investir em valor. A renda é uma consequência de quanto maior o patrimônio, maior a renda. Mas toda a renda sai do patrimônio. Não quer dizer que você não possa gastar, mas não é uma renda verdadeira, porque renda verdadeira é só do trabalho. Renda fixa é importante. Botar tudo em renda variável, tudo em ações e FIIs e tal, termina vendendo no fundo em pânico e girando demais. A renda fixa, ela é um colchão de estabilidade, porque ela diminui a volatilidade dos seus investimentos. Teoricamente, volatilidade não tem problema nenhum, mas daí aguentar é diferente. Né? O mercado que desaba e fica 6 anos em queda, só com notícia ruim, não é fácil de aguentar. Então, a renda fixa é importante como colchão de estabilidade. 100% em alguma coisa, seja lá o que for, é administração de fome e sardinice. Fome é o fear of missing, né? Agora está acontecendo muito com Bitcoin agora. O Bitcoin, todo mundo fica, tem que ter Bitcoin, não sei o que lá. E aí se mete em ETF de Bitcoin, seja lá o que foi, já está caindo, claro. Não existe 100%. Obviamente você vai investir no que você entende. Então, mas eu comecei só com caderneta de poupança, que é o que entendo, não tem problema. Mas não é o objetivo. O objetivo é você diversificar seus investimentos. E não pode ter dívida. Aqui é uma palestra de administração de patrimônio. Quando você tem dívida, você não tem mais nada. Você não tem patrimônio, você não tem nada, só tem dívida. Então você vai administrar a dívida. Então você está fora dessa palestra. Todo mundo que tem dívida pode ir embora. e assistir a palestra de dívida. Quem tem dívida não pode administrar patrimônio, tem que acabar com a dívida primeiro. Então, não me venham de exemplo de burrice. Ah, mas o sujeito tem 100 milhões e tem uma dívida de R$ 1.000. Aí não é dívida. Dívida mesmo não pode ter. Então, vamos lá. Como eu falei no início, nenhuma continha serve. Todas essas contas de pode gastar 4%, quando tiver tanto. Pode gastar tanto, quando eu chegar a tanto, eu vou poder me aposentar. É tudo ilusão de pessoas que não sabem como o mundo funciona. Não tem conta nenhuma. Como é que você vai prever 30 anos no Brasil? Como está escrito aqui embaixo, no Brasil mal conseguimos prever o passado. Então, qualquer continha é enganação. Não tem um valor exato, você vai ter que aprender a administrar. Não há fórmulas e contas que resolvam o problema ou tragam precisão à administração. Então, continha de quando pode se aposentar, continha de renda passiva, continha seja lá do que for, formulazinha, é tudo enganação. E, obviamente, vão te vender isso para que você invista no que eles ganham dinheiro quando você investe. Eu trouxe uma garrafa d'água, não estou brincando, não. Não sei se dá para ver. É chata essa voz assim, mas é a única que eu tenho. Culpa do Thiago. Então, o que que acontece? Você vai fazer uma continha, uma fórmula, seguindo esse monte de picareta, e não tem volta. Preste atenção nisso, não tem volta. Daqui a 30 anos, quando der errado, você perdeu 30 anos que podia estar aumentando o seu patrimônio para chegar na tranquilidade financeira. Não vai ter volta. Não vai ter saída. Então não se enganem com isso. Uma coisa importante: você pode gastar. Normalmente as pessoas chegam aqui com aquela coisa de gastar, 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 fazer dívida e ter a administração financeira de patrimônio toda desorganizada, uma vida toda confusa. E aí, quando vai adquirindo essa filosofia de mudar de vida, de pagar suas dívidas, de trabalhar, de poupar, vai para o outro extremo, que às vezes é até pior, que é viver só para poupar. Então fica obcecado com aporte, não pode gastar em nada, não pode trocar de carro, não pode comprar nada, ninguém na família pode comprar nada, anota a bala Juquinha. Piorou. O patrimônio é para você viver melhor e para você aprender progressivamente a gastar o que pode gastar. É para aprender a administrar o que tem, de poupar e o que pode gastar, e não ficar em um dos extremos. Quanto mais patrimônio, quanto mais você ganha, quanto mais idade, mais você pode ir gastando. E gastar é uma coisa boa. Gastar é bom para a economia, gastar é bom. Você compra uma coisa que você gosta, você fica feliz, você dá um presente. Então, não tem nada de errado em gastar. O que é errado é gastar o que não pode, é comprar o que não pode com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não conhecem. Isso é que é errado. Gastar o dinheiro que você tem e que você guardou é uma coisa boa. Olha, Bibi. Então, você tem que administrar suas finanças mensais, que faz parte da administração do patrimônio. Porque você vai ter que pagar seus gastos, sobrar e decidir no que investir. Então você vai ter que administrar isso. Aqui é um roteiro, como eu sempre falo, uma sugestão que faz quem quiser, cada um faz o que quiser, não precisa ficar com raiva nem nada. Eu acho que é mais tranquilo você centralizar tudo num bancão. Progressivamente, você vai recebendo do bancão condições melhores de cartão de crédito, de custos, de tudo isso. Conforme você vai centralizando o bancão, ele vai parar de cobrar taxas, vai te dar cartão melhores, vai te dar condições melhores. Então, eu acho que é menos enrolado. Se você não é uma pessoa enrolada, desequilibrada financeiramente, o que organiza muito a sua vida é pagar tudo que você puder no cartão de crédito. Tudo. Por quê? Você vai chegar, você tem o seu dia, para mim é até o dia 10. Todas as minhas contas, água, luz, gás, plano de saúde, condomínio, sei lá, todas as contas estão em débito automático, ou então naquele DDA, e vencem até o dia 10. E o cartão de crédito também. Tenho mais de um, os dois vencem ali até o dia 10. Então, você vai ter um gasto mais ou menos fixo até o dia 10, todo organizado, as tuas contas e o cartão. Seria bom botar as contas no cartão também. Mas aí tem juros, não vale muito a pena. Ali até o dia 10, tudo organizado e vai vir todo mês mais ou menos a mesma coisa, você controla por ordem de grandeza. Então, se o teu cartão vem 2 mil por mês, aí veio 2.200, veio 1.800, não sei o que, você nem olha. Veio 4.500, aí você olha, o que que houve esse mês? Descobre, é um erro? É fraude ou foi alguma coisa que eu gastei? Mas usualmente você não vai nem perder tempo com isso. E você só precisa se preocupar com gastos em algumas situações especiais. O usual da tua vida está tudo organizadinho ali, você não precisa perder tempo com isso. Tudo funciona naturalmente. O que sobrar, então passou o dia 10, obviamente, então eu não posso comprar nada que não seja com cartão. Não, pode. Mas você vai organizar assim o usual. E se você é uma pessoa que se descontrola com cartão, aí você não pode, você vai usar outro método. Pode ser o cartão de débito, pode ser o que for, você vai usar outro método. Mas que é para quê? Agora, mas eu gasto um pouquinho mais, não tem problema. Se é um pouquinho mais, você pode pagar, não tem problema nenhum. Agora, se você se descontrola, não dá. Então, passou ali o dia 10, vai estar o dinheiro ali na sua conta. Ou no seu dia, na sua organização aí. Vai estar o dinheiro na conta. Você vai investir uma parte, o resto está lá para gastar. E pronto. E vai viver na vida. E esse X que você investe deve ser um percentual maior desse dinheiro que sobra. Quanto menor o seu patrimônio em relação aos gastos, quanto menor a sua idade. No início, você vai investindo mais e gastando menos. Conforme o patrimônio aumenta, a sua idade aumenta, ou até você passa a ganhar mais, você pode gastar mais e investir menos. Aí é o equilíbrio que você vai ter que aprender e vai ter que controlar e que não tem fórmula. Dívida, como eu falei, não pode. Não pode fazer dívida ou desmonta todo o planejamento. Se tiver dívida, paga tudo que foi dito aqui e sua vida se resume a pegar tudo que tem e todo o dinheiro que ganha e pagar a dívida. Só volta a ser gente quando não tiver mais dívida e aprender a viver com o que tem. Então, tem uma, duas, três lives de dívida aí. É só olhar aí no canal As Minhas Lives. Se tem dívida, acabou. Não tem planejamento. Tua vida se resume a pagar a dívida. Você não tem nada. Se você tem financiamento de imóvel, então você não tem nada, ainda está devendo. Então, tua vida se resume a pegar todo o dinheiro que ganha e pagar as dívidas. Ficar só com reserva de emergência, vender todo o investimento, vender tudo que pode vender e pagar a dívida, comprar tempo e acabar com as dívidas e nunca mais fazer dívida. Não tem como administrar patrimônio com dívida, porque a dívida destrói teu patrimônio se você não pagar. Então, quem tem dívida está fora da casinha. E o gerenciamento do seu patrimônio. É essa parte que eu falei, administrativa de investimento. Os seus investimentos têm que estar em um local de administração. Aqui a gente usa o Baixa System. Quem se cadastrar durante a live, vem aqui se cadastra na Baixa.com, vai poder experimentar o Baixa System um mês sem pagar nada. Então você pode ir lá experimentar, ver como é que ele é. Mas você tem que ter os investimentos numa planilha. Aqui nós temos o Baixa System que é online, mas você pode ter o seu. E você tem que criar um sistema nessa planilha que ele indica o que você deve investir todo mês, mas não é indicar de sardinice, não, isso vai subir, não. Tem que ter. O sistema do Baixa System, qual é? Ele manda comprar o que está mais para trás em relação ao seu objetivo. Então, se eu quero ter 50% em ações, 50% em renda fixa, só para simplificar. E as ações sobem e passa a ter 60% em ação, 40% em renda fixa, o sistema vai mandar comprar renda fixa. Isso pode ser mudado no Baixa System, mas essa é a base do Baixa System. E aí ele vai mandar comprar renda fixa e dentro da renda fixa, os tipos que tem lá, ele vai mandar qual. Se for ações que ele mandar comprar, eu tenho lá minhas ações, ele vai dizer qual que é para comprar baseado nesse sistema. Se você decidir. E você sabe disso, pode tentar negar, mas você sabe disso. Você só vai comprar o que está subindo, sempre. Toda vez você vai comprar o que está subindo. Ninguém quer comprar Vale a R$ 9, Brumadinho, sei lá o quê, Vale vai falir. Todo mundo quer comprar Vale a R$ 100, agora há pouco tempo. É a realidade, nós somos assim. Quanto mais tempo você tentar negar e não aceitar que você é assim, pior para o seu patrimônio. Então você tem que ter um sistema que te diz o que é que investe cada mês. O Baixa System faz isso perfeitamente. Como eu falei, quem não é assinante aqui, quem não é cadastrado, se cadastra aqui durante a live, tem o um endereço aí no YouTube, e você vai poder usar o Baixa System um mês e experimentar ele. Todo ajuste do seu patrimônio é feito com compra, nunca com venda. Alocação inteligente é a coisa mais burra que você pode fazer. Então, se a VEG subiu demais e é um percentual grande do seu patrimônio, eu vou falar para a VEG sempre, porque o pessoal sempre escreve com raivinha aqui. Ele só fala na VEG. Dá até para virar música, ele só fala na VEG. A VEG subiu demais e ficou um percentual do seu patrimônio, das suas ações, mais do que você gostaria. Não é para vender VEG. O sistema que baixa esse risco não manda mais comprar e vai comprando outras coisas e isso vai se equilibrando. Nunca é para equilibrar com venda. Ah, mas eu não posso vender nada? Pode. Você pode vender porque vai fazer uma viagem, você pode vender porque fechou capital. Aí você é obrigado a vender. Mas não é para vender porque subiu demais. Você ajusta o seu patrimônio na compra, porque na sua planilha, no Baixa System, na sua, você tem que ter os percentuais que você quer ter de renda fixa, de ações, de FIIs, de investimento no exterior de cada um, e aí você vai ajustando com compras. A reavaliação do seu sistema, ou seja, vou ter um percentual maior em ações ou menor, ou não sei o quê, deve ser anual, ou até melhor que seja de 3 em 3 anos ou nunca, mas se você ficar reavaliando a cada 15 dias, é com o objetivo desse aqui. O mouse aparece, Thiago? Thiago está dormindo.
Aparece, sim.
Aparece? Então, o
Aparece.
objetivo é comprar porque está subindo. Então, Você fez lá um objetivo, renda fixa 40%, ações 40%, FII 20%, só um exemplo. A ação começa a subir sem parar, aí você quer aumentar a ação para 5%, porque aí o sistema não manda comprar ação. Aí você quer aumentar a ação para 50%, para 60%, para ele mandar comprar ação. Então, por isso que não pode ficar reavaliando toda hora. E o grande problema é que só se aprende fazendo. O grande problema da administração de patrimônio é que não existe fórmulas nem regras. Para se tornar um bom administrador de patrimônio, a única forma é administrar patrimônio e aprendendo na jornada. Ah, mas como é que eu vou fazer? Ué, começa pequeno. Você vai começar com pouco dinheiro, vai começar na renda fixa, que não tem tem um risco menor, vai começar a comprar umas ações, vai não sei o quê, e aí vai vendo quanto pode gastar. Você começa pequeno e vai aprendendo. A forma de errar pouco é tender a sobra no início, mas sem ficar obsessivo com poupança. Então, você tem que tender a sobra, ou seja, você tem que investir um pouco mais do que deveria e ter um patrimônio um pouco maior do que parece que você precisa. Se você tem noção da realidade, se você não tem noção da realidade, é melhor ser muito maior. Por que que acontece? Se sobrar, não tem problema, desde que não fique um obsessivo que só pensa em poupança e aporte. Se tender para o erro para o outro lado, aí você vai ter problema. Então é melhor tender para um pouco de sobra. Sempre vai ter que trabalhar com sobra, mas pode progressivamente, conforme o patrimônio aumenta em relação aos gastos, tá gato aqui, e idade aumenta, e diminuindo essa sobra. Então, isso aqui é um aprendizado, como eu falei diversas vezes para vocês. Só tem um jeito de aprender fazendo. Todo mundo que vier com uma fórmulazinha, corre. Porque ouve isso de novo. Se você seguir a fórmula e der errado, não vai ter volta. Porque você vai seguir 30 anos uma fórmula e deu errado. Como é que você vai recuperar esses 30 anos de investimento errado e tudo mais? Não tem como recuperar nunca mais na vida. Então, não tem fórmula, você tem que aprender. Só se aprende fazendo, você vai aprendendo na jornada. O objetivo é chegar à tranquilidade financeira. Quando o patrimônio acumulado supera com muita, mas muita folga os gastos mensais, e cuidado que eu sempre falo para vocês, o seu plano medíocre de aposentadoria falta um zero à direita. Esses planos e fórmulas de vocês normalmente faltam zero à direita. Então, precisa ter muita folga em relação aos gastos mensais, com a perspectiva de quanto você ainda vai viver. Aí você está chegando na tranquilidade financeira e progressivamente você pode parar de se preocupar com gasto, não saber mais o preço de muitas coisas. Então, qual é a diferença de cobrar uma água sem gás R$ 4 ou R$ 5? Para a maioria das pessoas, nenhuma. Se você tirar o comigo, não. Que você tem que tirar da sua vida. E dinheiro não vou ser enganado, não sei o quê. Nenhuma. Mas conforme você vai indo para a tranquilidade financeira, e jantar fora começa a não fazer diferença e é um preço que você nem olha mais. E isso progressivamente vai aumentando. O preço de um carro começa a fazer não fazer muita diferença. O objetivo é esse. E o objetivo é, conforme você vai aumentando a sua tranquilidade financeira, as coisas pararem de fazer diferença. O objetivo não é essa baboseira de ficar uma pessoa que vai ficando rica e continua preocupado com o preço de uma camisa. Senão, qual é a vantagem? Aí fica essas reportagens idiota do bilionário que anda de ônibus, não sei o quê. Primeiro é mentira e depois não tem vantagem nenhuma. tem nenhuma vantagem nisso. É, você acumula patrimônio para viver melhor e, como está aqui no final, para poder ajudar, para poder doar, para poder ajudar o próximo. Então, ao invés de andar de ônibus, essas baboseiras, vai ajudar quem está precisando agora que você tem dinheiro sobrando. Desde o início, você deve incluir ajudar, doar, dar gorjetas melhores. Pagar a escola da filha de alguma pessoa que trabalha para você e não tem condição de pagar, ajudar quem puder ajudar. E conforme você vai tendo mais dinheiro, você pode ajudar mais. O mundo te dá o que você dá para ele. Normalmente, quando você inclui isso na tua vida, você se torna mais feliz e também tende a acumular mais dinheiro. Então, inclui isso. Aqui é o nosso objetivo. E quando a gente vai chegando nisso, a gente chega a uma fase que, a não ser em catástrofes, coisas que não tem como prever ou não tem como se proteger, porque não há proteção contra tudo, você não vai sair mais da tranquilidade financeira. Desde que você não invente de fazer negócio. Eu tenho uma história que eu conto. A primeira pessoa que eu fui trabalhar no mercado, lá atrás, Bolsa do Rio ainda, sujeito espetacular, mas muito rico. Para vocês terem uma ideia, ele e todos os filhos, esposa, sei lá quem, tinham a quantidade máxima que pessoa física pode ter da Petrobras. Chegava no máximo um, começava a comprar para outro, então. Era a corretora que tinha mais ação da Petrobras, era uma coisa. Tinha outras coisas também, não tinha só ação da Petrobras. Outra coisa que eu lembro é que ele pagava os gastos dele com esse dividendo do Itaú, Bradesco, acho que era Itaú. Os bancos pagam dividendo mensal, que para as pessoas normais, tipo eu, é R$ 10 por mês, aí uma vez por ano pagam maior. Esse de R$ 10 ele pagava os gastos dele, porque tinha também um percentual absurdo. Então era uma coisa absurda de dinheiro. Uma vez, quando ele estava velho, já ele juntou os filhos, que eram dois, e falou: ó, nós temos dinheiro para 10 gerações. Não vai acabar. A não ser que vocês inventem de fazer negócio. Se fizer negócio, pode acabar qualquer dinheiro. Então, a gente vê isso com o jogador de futebol, começa a se meter em negócio. Às vezes são sujeitos que, se deixasse o dinheiro na caderneta de poupança, eu não estou indicando fazer isso, eu estou dando um exemplo. O dinheiro nunca acabava. Você pega um sujeito que ganha, sei lá, 1 milhão por mês, se ele botar na caderneta de poupança, nunca vai acabar. Ah, mas o governo. Não estou falando isso, é um exemplo. Mas se mete a fazer negócio. O negócio tem o potencial de acabar com toda a tua fortuna. Então tome muito cuidado com isso. Fazer negócio não é arrumar uma atividade secundária e tal, alguma coisa assim, não. É fazer negócio mesmo, começar a montar restaurante, não sei o quê, não sei, eu não tô contra quem faz isso, não. Mas tem que tomar muito cuidado. E se é uma sociedade que você é o único que tem dinheiro, é em cima de você que os advogados vão. Então toma muito cuidado com isso. Se você chegou na tranquilidade financeira e inclusive tem reserva de emergência, reserva de valor, com investimento lá fora e tal, você está tranquilo. Agora é administrar aquilo que é fácil e pode gastar mais. A única coisa que pode te destruir é começar a inventar de fazer negócio. Ah, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho aprender isso, é verdade. Mas eu já falei aqui reiteradas vezes. Existe essa palavra? Gostei dessa palavra, que eu parece que eu sou chique. Só você pode cuidar do seu dinheiro. A alternativa é pedir para o lobo cuidar do galinheiro. É, todos os instrumentos que significam cuidar do seu dinheiro, terceiros cuidarem do seu dinheiro, sejam pessoas físicas ou empresas, se resumem e o único objetivo é passar uma parte, ou grande parte, ou todo o seu dinheiro para eles, dependendo de onde você se mete, né? Então, essa é a alternativa. Choose your hard. Escolha o seu difícil. É difícil cuidar do seu dinheiro? É. Mas é muito mais difícil perder o seu dinheiro na mão de todo esse mercado de tirar o teu dinheiro. Então, tá aí aprender a administrar patrimônio. Não é fácil, não é fácil, tanto que eu tenho dificuldade de fazer uma palestra sobre isso, mas é bem mais difícil não fazer isso e ver o seu dinheiro sumir. Aprendam isso. Todo terceiro que cuida do seu dinheiro só tem um objetivo: levar o seu dinheiro. Seja de forma honesta dentro da lei ou desonesta com golpe, tanto faz. A lei permite. Tem a parte desonesta de golpes e mais o tal, que você também se mete quando você não quer cuidar do seu dinheiro. E tem a parte oficial de instituições e até agentes que fazem isso dentro da lei e levam o seu dinheiro da mesma forma. Então, aí é decisão de cada um. Conclusão: todos que desejam ter tranquilidade financeira precisam aprender a administrar seu patrimônio. É difícil. Mas se você não aprender, não vai chegar na tranquilidade financeira. Ah, vou sim porque eu recebi uma herança. Vai. Se você não souber administrar, você vai detonar tudo. Não existe conta ou fórmula. Tem que aprender fazendo. Administre com sobra, mas aprenda a gastar também. Tem que aprender a gastar o que pode gastar. Senão, nada disso serve para nada. Quanto maior o patrimônio, a idade, em relação aos custos mensais, mais pode gastar. Só existe renda do trabalho, não se iluda com renda a partir do patrimônio. Só existe patrimônio. Quanto maior o patrimônio, mais renda. Quando o foco é em renda, o patrimônio não cresce, a renda não cresce. E não tenha dívidas. Se tiver dívida, não é gente, está fora da casinha. É isso aí, pessoal. Vamos para as perguntas. Eu tinha planejado fazer Hora do Facão hoje, mas com essa voz não vai dar. No próximo eu prometo que eu vou fazer. Com essa voz.
Agradecer, pessoal. Agradecer as mais de as 950 pessoas que estão conosco. Continuem conosco, que ainda vamos ter as perguntas. Quem sabe o Baster se anima a fazer a hora do facão. Eu vou falar baixo para ele não escutar.
Com essa voz não vai
Então,
dar.
as perguntas, relembrando, as perguntas no site dos assinantes, em azul, o Baster só responde em azul, no YouTube. Vamos respondemos os membros do canal e os superchats, ok, pessoal? Vamos lá,
É.
Basta.
Se fosse o Thiago, que ele é manhoso, ele não tava nem aqui dando live. Ia dizer: ei, tô gripado, não consigo nem levantar da cama. Então, hoje
Estou aqui
realmente.
firme, forte e saudável.
Hoje realmente não dá, pessoal. Estou fazendo o possível aqui para não deixar de fazer.
Atualiza a página aí, porque às vezes não aparece
É
os
verdade.
superchats.
Ó, tá grandão, hein? Tá grandão, dá para todo mundo ler. Todo mundo a favor do boné. Peter Hitch, se vender dá pânico, qual seria a medida certa para começar a vender e parar de acumular? Um dia vamos ter que parar de comprar e começar a vender. Não, não, não. Você não entendeu. Não é que vender dá pânico. Você vende porque você está com pânico, porque o mercado começa a desabar. Vender para fazer uma viagem, para seja lá o que for, não dá pânico. Quer dizer, tem gente que dá, porque fica obsessivo por aporte, pelo patrimônio, e não consegue vender. Mas o que eu falo do pânico é do mercado que desaba e aí vende no fundo em pânico. Se mandarem um colete, eu faço. Querem que eu faça a live com colete Faria Limer? Se mandarem, eu faço. É só ver aí com a administração como é que manda. Se mandar, eu faço. Eu fiz 2 Ironmans e fiz 20 e meio Ironmans. Eu ia bem no meio Ironman, peguei pódio da categoria de idade, né? Peguei pódio algumas vezes, e o meio Ironman eu tenho um tempo que eu tenho ódio até hoje de 5 horas e 30 segundos. Então eu não consegui romper as 5 horas, que não é um tempo tão bom hoje, mas tem bastante tempo que eu fazia triatlon e a coisa evoluiu muito, né? As bicicletas, os treinamentos e tal. E aí a pessoa fala assim, porra, 30 segundos. Mas quando você tá lá na hora, você sabe que tá tentando romper as 5 horas e você tá dando tudo. Então é muito fácil falar 30 segundos, mas você já tá no limite. Ironman eu fiz 2, mas não fiz bem. Fiz em 12 horas e tal. Eu tinha treino para fazer em 10 horas alta, né? 10 horas e 50, uma coisa assim, porque meio ou menos em 5 horas, no máximo 11 e pouco, mas as duas vezes eu fiz muito bem a corrida, a bicicleta, mas a maratona não foi bem. Até porque eu tinha uma tática maluca no meio Ironman, que eu pedalava para a morte e depois corria do jeito que desse. Só que no meio Ironman você morre, quebra com 16, 17 quilômetros, ou 15, falta 4, 5, 6. Aí você faz isso no Ironman, morre com os mesmos 16, 16, falta 20, não sei quanto. Aí não deu certo. Mas tá bom, terminei, tem a camisa. Obrigado, Alice. Então, olha só, todo mundo pediu o boné, mas aqui a Alice, nossa grande contribuinte aqui. Metade desse canal aqui foi ela que contribuiu. Disse que é só de vez em quando, então não vou botar sempre, não.
Muito obrigado, Alice, pela sua tradicional gentileza.
Você não apita nada, ela. Muito obrigado aí pela grande arquiteta aí que tá agora se tornou membro. Cris Mineirinha, Paulo Gregolin, Robson. Obrigado aí todo mundo que se tornou membro. Falando nisso, olha aí. Só tem isso aqui de cadastrado. Quem se cadastra durante a live. Vou até tirar aqui para mostrar para o Gustavo. Vai ganhar aí um monte de coisa: 15 dias grátis de assinatura. Pode usar o Baixa Assist por um mês. Tem vídeo, tem livro, tem um monte de coisa, hein? Vem aí se cadastrar. Então vamos lá. CDB de bancão só para dinheiro com prazo ou serve também como forma de gestão? Não, CDB não serve para nada. CDB de bancão serve para o bancão e serve apenas para conta de pessoa jurídica, porque a caderneta de poupança tem imposto, então você usa o CDB de bancão, mas o ideal é tirar tudo da PJ para PF. CDB de bancão não serve para nada. Dinheiro com prazo é Tesouro Selic, não é CDB de bancão. CDB de bancão, ele perde para o Tesouro Direto. Então, você vai usar para quê? Para dar dinheiro para o banco? O CDB de bancão é o banco comprando Tesouro Direto, cobrando uma taxa e te vendendo e te tirando um dinheiro. Sobre pagar as contas de casa no cartão de crédito, é mais ou menos, mas o cão cobra juros. Esse juro não é dinheiro jogado no lixo, que você sempre diz. Eu não falei para pagar as contas no cartão de crédito, eu justamente falei que Seria bom poder pagar as contas no cartão de crédito, mas cobra juros. Então, não vale a pena. Cartão de crédito não cobra juros, paga aí. Não, isso é outro assunto, Juliano. Se você botar a conta de luz no cartão de crédito, o banco cobra juros, sim. Porque o que acontece? Você não vai conseguir. Você pode até conseguir esse milagre, aí pode até ser uma solução. Você bota todas as contas de luz, de todas para o dia, não, não dá, porque se você botar para o dia que vem, você vai pegar no mês que vem. E se você botar para o último dia, eles vão cobrar juros até o dia que você paga. Então, de qualquer jeito, você vai pagar juros. Juliane, carteira grande com renda mensal de R$ 400 somente de aluguel de ações. Ainda assim, migrar para o bancão, já sendo do segmento private, receio não ter liquidez no aluguel no bancão. Ah, cara. Aí você decide o que é mais importante para você. Mas bancão está fazendo aluguel de ações. O bancão. Ele faz aquele aluguel que para mim é o único que funciona, que é você mandar alugar tudo, eles tomam conta e te dão uma parte lá. Então, assim, isso é uma decisão sua, né? O que é mais importante para você? Eu acho centralizar tudo no banco é muito mais importante que aluguel de ações. Mas isso é você que decide, né? Leandro, obrigado aí pela contribuição. Assinei o site por um mês ao invés de um ano. Sardinagem total. Brincadeira à parte, alguns amigos foram perguntando de bolsa, faz boba alegre, já passou e tá chato, pensando no que inventar. Então, duas coisas. Primeiro, você pode transferir a sua assinatura de mensal para anual, porque a mensal é muito mais cara. Então, você vai lá no seu perfil, assinaturas, tem um botão lá que você clica para tornar de mensal para anual. E depois, é só você falar, não, perdi tudo na bolsa, bolsa é cassino, fui querer fazer umas coisas lá, perdi todo o dinheiro, não me meto mais com isso, estou até com dívida. Mas aí tem que resolver o seu ego, né? Valeu aí, usuário 7 do YouTube. Moro numa fazenda e conheço muita gente que também mora na mesma situação, ou seja, sem aluguel, luz, água, ganha 15 quilos de carne e se rola para sair positivo. Porque não tem nada a ver com quanto ganha, com nada disso. Tem gente que se enrola e tem gente que não se enrola. Claro que tem os extremos. O sujeito ganha R$ 500 por mês. Não tem o que fazer, velho. Tá miserável. O que pode é a gente tentar ajudar. O sujeito ganha 2 milhões por mês. Não tem o que fazer, vai sobrar dinheiro. Mas ali no meio é como cada um vive. Não tem nada a ver com quanto ganha, quanto paga. Pão quentinho, não vamos usar o azul para isso, né? Olha aí, a filha do Léo Lima, de 12 anos. Um abração para Ana Carolina. Um abraço aí, hein? Aprende que você vai dar aula neles desse assunto. No meu aniversário, surgiu o assunto de investimento. O primo meu disse que fez uma carteira para a esposa também, na qual ele não mexe, só compra, não vende nada. Na carteira dele fica girando. Resultado, ele mesmo disse que a carteira dela está com maior retorno. Não tem dúvida, né? Não tem como ganhar girando. Girando é sustentar a corretora. Analista, professor de trade, seja lá o que for, vendedor de curso. Não tem como, é impossível. Você perde o tempo. Tempo é exponencial. Mas a pessoa fica viciada e às vezes ela sabe que está errado, mas não consegue parar de fazer. Por isso que eu falo, não façam não façam trade porque você pode viciar. Kinop, entrei aqui anos atrás, aprendi com você, troquei de profissão. Hoje em dia trabalho ajudando as pessoas no planejamento financeiro. sempre levo a filosofia que aprendi aqui. Valeu, Kinop. Obrigado aí e sucesso para você. João, obrigado aí pela contribuição. Foquei na família, no trabalho, na saúde, tudo melhorou. Muito obrigado. Obrigado, João, pela contribuição. Em que ocasiões utiliza-se o patrimônio exterior? Somente no caso de mudança de país? Para mim, aquele patrimônio é para ficar lá, para proteger minha família no caso de uma crise institucional grave. Eu, para mim, eu não pretendo usar nunca. Aí você decide para você. Aí, claro, mudou de país, é outra parada, né? Ganhei um chinelo de aniversário do meu cunhado, sou cunhado do meu cunhado. É isso aí. Cuidado com esse chinelo, hein? Olha aí, Thiago, pergunta do Juliano. Uma boa carteira com as 20 a 25 ações brasileiras, daqui a uns 20 anos, algumas delas poderá ter subido muito mais que as outras? Sim. Poderá, como poderá, não. Não dá para saber. Não há garantia de nada em renda variável. Daqui a 20, 25 anos, você pode ter perdido tudo também. Mas pode acontecer isso, é o mais provável. Reset da account do livro. É, tá difícil, porque o livro não para de falar comigo. Acabou a água. É, mas eu acho que agora acabou. Tem uma coisa só incomodando. Das coisas que o livro mandou fazer, são 9. E eu acho que o livro é... tem toque que nem eu e não vai parar em 9, mas vamos ver. Tá bem no final. Vocês estão achando que é brincadeira, mas vocês vão se surpreender, não com a qualidade do livro, isso aí não sei, mas com a quantidade de trabalho que tem nesse livro, como é verdade tudo que eu estou falando. É, desafio do Race, tem algumas ideias aí, vou conversar com o Gustavo. Foi muito legal esse Correndo com os Anjos. É, arrecadou R$3.000 para os anjos e também contribuiu para esse nosso recorde do mês, que nós vamos repassar. O que, que é? Tem a contribuição para os anjos, tem o que os assinantes ou qualquer pessoa contribui, e tem o repasse da Baixa.com, que é o dinheiro do YouTube, o dinheiro do Super Clayton e tal, da Amazon, da Pets. E esse mês teve o dinheiro do Corra Pelos Anjos. Com isso, nós batemos recorde e também sempre junta esses dinheiros todos e a Baixa.com completa ali para ficar bonitinho. Então, esse mês vai ser R$ 6.500, que é o nosso recorde. Eu uso a velha de exemplo para homenagear o Juliano, é isso aí. Rafael, doação para ajudar as crianças para prestigiar o lindo trabalho que você lidera. Vem acompanhando o seu trabalho via YouTube, em breve eu virar. Obrigado, Rafael. Tiago, vamos mandar uma caneca para o Rafael. Rafael, você manda um e-mail, tiago@baixa.com, para ganhar a sua linda caneca Anjos da Baixa.com. Marcelo, tem algum jeito de pagar menos imposto de renda, doação que a gente fez? Tem diversos jeitos, né? Mas não dá para eu falar aqui na live. Seria uma live só sobre isso. Eu acho que o melhor é você parar de se preocupar com o imposto de renda e tentar ganhar mais. Eu queria pagar 1 milhão de imposto de renda por mês. Passei outro dia que o Elon Musk pagou, sei lá, US$100 milhões de imposto de renda, alguma coisa assim. Agora, se você faz doação, tem algumas doações que você pode deduzir do imposto de renda. É, como eu faço simples, que eu acho que simplifica a minha vida, se eu faço doação, eu deixo para lá. Mas é uma forma. E tem outras, tem planejamento tributário dentro da lei, que você possa pagar menos, mas o ideal é você parar de se preocupar com isso, é a melhor coisa. Vi um vídeo médio chinês que falava das pessoas na UTI morrem mais por volta das 4 da manhã, que é a hora de morte na China. Lembrei de você que já trabalhou em Twitter, é verdade? Não, bullshit total. Todas essas coisas são bullshit. Você tem que aprender que tudo isso é bullshit. Não existe nada disso. Não existe nenhuma dessas coisas. Isso é tudo bullshit. Bullshit total. E mesmo que as pessoas morram mais num horário, não quer dizer nada. É só fenômeno das chances. Porque vai ter um horário que as pessoas morrem mais por fenômeno das chances. Como é que é? Correlação não implica casualidade. Não é porque as pessoas morrem mais num horário que isso implica que tem alguma coisa acontecendo naquele horário. Isso aí é bullshit total. Adriano, obrigado por ser membro. Foco total no trabalho e minha família, buscando sempre evoluir, visando sempre a valorização do meu tempo. O resto é conversa de YouTube e boba alegre. É isso aí. Parabéns aí à sua família. Muito sucesso. Você me ajudou a olhar melhor para a saúde do que para os investimentos. Sou obeso, estou no caminho do emagrecimento, saúde. Eu tenho acompanhado e vamos até o final. Qualquer coisa você grita. É a coisa mais importante da sua vida, é cuidar da sua saúde. Nós vamos até o final nesse emagrecimento. Qualquer coisa, estamos por aqui. Joaquim, só agradecer por todas as lições, principalmente de vida, aprendi com baixo. Sigo na busca para ver melhor evoluir. Parabéns e muito obrigado. Qual a sua opinião sobre competições amadoras nos esportes? Eu acho muito legal. Participei de muitas, talvez umas 100. Corrida, competição amadora de futebol, corrida de rua. Triatlon, ciclismo, futebol. Eu acho muito legal. Te estimula a treinar mais e tal, mas tem que tomar cuidado. Cheio de amador se dopando. O esporte profissional não tem nada a ver com saúde. E, de certa forma, por causa de ego, estão fazendo isso com esporte amador. Mas você não precisa se misturar com isso. Você pode usar positivamente a competição amadora. Obrigado, Haroldo. É isso aí. Bahia é fácil, já o hold. Guilherme, chefe, muito obrigado por esse tema. Acho que atualmente é o meu maior dilema. Cheguei agora, mas depois volto para assistir tudo. Valeu, um abraço, Guilherme. Na apresentação você falou sobre negócio. Qual seria o risco? Tem diferença de negócio para empreender? É assim. Quando você investe em coisas que você deve investir, você só pode perder o que você investiu. A não ser que você se meta em fundo, ou golpe, ou seja lá o que for. Quando você faz um empreendimento, tipo... seja lá o que for, mas que seja uma coisa pequena, você pode perder alguma coisa, mas é dentro de um controle e você provavelmente aqui não vai quebrar a tua vida. Quando você pega e monta uma coisa grande, o negócio é você montar uma empresa grande, um restaurante, uma loja, um negócio, aquilo tem o potencial de destruir seu patrimônio, quanto maior for. Então, o negócio é uma coisa muito perigosa. Não é que ninguém deve fazer negócio, mas é muito comum a pessoa que acumulou patrimônio, a gente vê isso com um jogador de futebol, que se mete em coisa que não tem a mínima ideia e com outros tomando conta. Então, assim, você botou seu nome, seu patrimônio está em jogo. Se sair, se ficar devendo na praça, o juiz vai tirar teu patrimônio e vai pagar. Então, negócio, às vezes, é um buraco sem fundo. Então, tem que tomar muito cuidado. Esse site aqui tem essas correlações como... Tem uma do Nicolas Cage. Então, eles fazem umas correlações completamente malucas. Filmes do Nicolas Cage, gente morrendo afogado, não sei o quê. Para exatamente ensinar que correlação não implica casualidade. Parei de tomar cafezinho com os amigos para investir em criptomoedas. Se você não se esforça, acaba perdendo essas oportunidades. Parabéns, Rodrigo. Um abraço para você. Não entendeu absolutamente nada e não sou eu que vou explicar. Só tenho que agradecer, por meu ego é gigantesco. Depois que passei a acompanhar, mudei a vida de bobo alegre. Agora não falo mais de investimentos, só posto memes. É isso aí, Leonardo. Parabéns. E é isso aí. Posta meme e não fala nada. Quanto menos falar, melhor. Pessoal, vamos encerrar, se não tiver mais nada, porque daqui a pouco eu não consigo nem mais falar. Foi mal hoje, eu queria fazer facão, mas realmente já acabou até a água, tá difícil. Então, vamos encerrar aqui. Não apareceu mais nada, podemos encerrar então. Thiago, vamos ver, apareceu alguma coisa? Não. Um abraço a todos, muito obrigado, espero que tenha sido útil. E qualquer coisa, fala aí. Um abração, tudo de bom.